Por dentro da política.
Estamos agora com 9 horas e 35 minutos. A partir de agora, vamos falar de educação, vamos falar de política. Isso porque o senador Cristóvão Buarque ministrará palestra sobre educação em Brusque. Isso acontece no dia... Essa palestra acontece dia 18 de setembro e um dos nomes mais influentes, né, quando se fala em educação no Brasil é o Cristóvão, senador, que passa a partir de agora a conversar conosco. Senador Cristóvão, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia a você, a todos os ouvintes.
Um assunto bastante importante de falarmos, principalmente na atual situação em que encontramos o país, Cristóvão. Dia 18 de setembro, então, você estará em Santa Catarina, estará em Brusque, falando de educação.
Com muito prazer, volto a esse estado, pelo qual eu tenho tanta admiração, porque quando a gente compara com o resto do Brasil, ainda é um país que dá esperança do ponto de vista da educação. Falta muito ainda, mas já serve de exemplo quando comparado com o resto do Brasil.
Quais serão os pontos principais desta palestra?
Primeiro ponto, eu quero mostrar que todos os problemas brasileiros, e eu repito, todos, passando pela corrupção, a violência, a baixa produtividade, a incapacidade de inovar, a baixa competitividade da economia, tudo isso exige muitas ações, mas se queremos dar um salto, vamos ter que fazer uma revolução na educação brasileira. E eu falo educação de base, que no dia que tivermos uma boa educação de base, a universidade fica boa. Segundo ponto é como fazer essa revolução. E eu vou voltar a insistir na proposta que eu venho fazendo há tantos anos, de que nós precisamos não apenas que a educação fique boa, como os melhores países do mundo, mas também que ela fique igual. Que uma criança, ao nascer, saiba que ela vai ter a mesma chance de ter uma boa educação, como é em tantos países do mundo, salvo no Brasil, onde uma criança, quando nasce, ela já sabe se vai ter ou não vai ter uma boa educação, dependendo da renda da família e da cidade onde mora. E isso eu venho chamando a saída para isso de federalização da educação de base nas cidades que desejarem. As cidades que desejarem, sobretudo as cidades pobres, poderem ter uma educação mantida pelo governo federal. Não no sistema atual, mas na criação de um novo sistema educacional federal. Como são as nossas cerca de 500 escolas federais, que são todas elas muito boas. O Colégio Pedro II, os institutos de aplicação, as escolas técnicas, que nós sabemos que são boas. Esse processo, que para chegar ao Brasil inteiro levaria 20 anos, 25, eu vou falar dizendo como fazer, quanto custa.
Pois bem, você falou em revolução, né? Falamos aí de algumas melhorias, de alguns pontos específicos. Como, quando falamos, né, em educação, há um leque muito grande. Você teria algum ponto específico na educação para que melhorasse a situação hoje do país?
Eu prefiro dizer que é preciso melhorar a escola. E a escola é composta, em primeiro lugar, de um professor muito bem preparado para o quê? Ele tem que ser muito bem remunerado, sujeito à dedicação exclusiva e avaliado periodicamente. Esse professor, bem remunerado, bem preparado, bem selecionado, ele precisa ter escolas bonitas, confortáveis, onde o aluno sinta gosto em ficar. E, para isso, não apenas o prédio tem que ser bom, como os novos equipamentos da modernidade têm que estar à disposição das crianças e dos professores. Finalmente, para que isso seja realmente de acordo com o que o mundo exige hoje, é preciso que seja em horário integral. Criança que fica 4 horas apenas numa escola não tem a educação que o mundo de hoje exige.
Dito isso, você acredita que a tecnologia será uma aliada para a educação?
tenho a menor dúvida. Hoje não existe como ter uma escola que agrade as crianças e escola que não agrada a criança não é boa. Eu costumo dizer, quando me perguntam como é que define uma boa escola, eu digo que é uma escola onde o aluno entra satisfeito no primeiro dia que ele vai e ele sai confiante no último dia em que ele está lá. Isso não é possível hoje sem o uso das tecnologias modernas. Os alunos não aguentam mais uma aula em quadro negro. Eles estão acostumados com as imagens em movimento que eles veem pelos computadores, pela televisão. Por isso, a gente tem que ter lousas inteligentes. Agora, não basta a lousa inteligente se o professor não está querendo usá-lo, não está preparado para usá-lo. Aí não adianta. Eu prefiro um professor bom com o quadro negro do que um professor ruim com o que houver de mais moderno na tecnologia. Nós temos que casar as duas coisas, a tecnologia com o professor.
Cristóvão, quando você fala em revolução, anteriormente você falou em revolução, uma mudança muito brusca, mas se pegarmos um período, né, da educação, da forma em que vem sendo empregada em nosso país, você acredita que houve uma revolução, ou uma revolução não, houve uma adaptação na forma de ensino?
Não, e acho que a forma de ensino exatamente não é o mais importante. Eu defino a liberdade para o professor escolher o método pedagógico que ele quer usar. Sou contra impor o método. O que houve no Brasil nos últimos anos, e temos que dizer que avançamos, é hoje termos 97% das crianças matriculadas. O que é preciso lembrar é que temos 3% que nem matriculadas estão. Esses 3% é muito grave. E é um número muito grande. Mas temos 97 matriculadas. Mas comemoramos isso sem lembrar que matrícula não significa necessariamente frequência. Frequência não significa necessariamente permanência até o fim do ensino médio. E permanência não significa aprendizado. Então, desses 97% que temos matriculados, eu creio que não chega a 20%. % aqueles que terminam o ensino médio com a qualidade necessária para os tempos atuais. Então, o que nós avançamos foi muito pouco quando a gente compara com o que o mundo de hoje precisa. Aliás, embora nós tenhamos avançado, tem crescido 3 brechas na educação brasileira. Primeiro, a brecha entre o que a gente está ensinando e o que é necessário hoje para uma criança saber e estar bem no mundo. Aumentou. Antigamente as crianças aprendiam menos, mas era necessário menos conhecimento. Hoje, para ser um bom cozinheiro no restaurante, precisa saber inglês, precisa ter feito uma faculdade. Antigamente tinha muitos cozinheiros analfabetos e davam conta. Primeira brecha é a oferta comparado com a necessidade. Segundo brecha, entre a educação dos pobres e dos ricos. Melhorou a educação dos pobres, que antes nem iam à escola. Mas a educação dos filhos das classes altas melhorou muito mais. E terceiro é a brecha entre como está a nossa educação e como estão nos outros países, como está a educação nos outros países. Aqui melhorou, mas melhorou mais lá fora. Países como Colômbia, Turquia, Chile, são países que hoje nos superam e que estavam atrás de nós alguns anos atrás.
Você fala em melhora na educação, com toda a sua experiência ligada à educação, como já foi ministro, né, inclusive da educação, em 2013, Cristóvão, qual a sua avaliação da educação atualmente no país?
Como eu lhe disse, se a gente compara a educação hoje com há 30 anos atrás, eu acho que melhorou. Hoje nós temos 97% matriculada, 30 anos atrás só tínhamos 80%, tinha 20% sem emprego. Hoje os nossos professores são melhor preparados do que eram 30 anos atrás, na média, né? Tem gente que diz que piorou. Piorou olhando uma ou outra escola, mas na média melhorou. Mas ficamos para trás, porque hoje a exigência de educação é muito alta, não era antes, que os outros países estão melhorando e mais rapidamente do que nós. E a desigualdade aumentou. entre a educação dos pobres e dos ricos.
Ok. Cristóvão, só para frisar mais uma vez, então, você estará em Santa Catarina, Brusque, dia 18 de setembro, né, falando sobre educação. Inclusive, antes você estará também tendo uma sessão de autógrafos do seu mais recente livro, né, o Mediterrâneos Invisíveis.
É um livro que eu escrevi resultado de uma viagem que eu fiz 2 anos atrás na fronteira entre a Turquia com a Síria, muito perto da cidade de Alepo. Na Síria, essa que foi destruída, estava sendo quando eu fui lá. E eu fui lá querendo, eu fui para lançar um outro livro meu, que saiu em turco, e pedi para fazer essa visita, querendo escrever um artigo de jornal sobre os refugiados com quem eu ia conversar. Mas terminou virando um livro inteiro, e não só sobre esses refugiados, mas todos os refugiados do mundo que querem sair da pobreza para a riqueza, e que não conseguem entrar porque existem mediterrâneos invisíveis separando os hospitais dos ricos dos pobres que querem hospital. Separando as escolas dos ricos daqueles que querem escolas, mas que a pobreza não permite ter. Então eu fiz um livro sobre esses mediterrâneos que a gente nem vê, mas que impedem os que necessitam de entrar onde as suas necessidades seriam atendidas. Os que querem emigrar da pobreza para a não pobreza. E aí, finalmente, é que eu acho que a ponte que pode ser feita entre os que necessitam com aqueles que têm o que precisam é a escola. Na hora que o filho do pobre estudar numa escola igual à escola do filho do rico, o Brasil terá superado todos os seus problemas. Essa nova juventude vai fazer o Brasil que a gente precisa.
Senador Cristóvão Buarque, gostaria de agradecer a sua participação, nos atender aqui na Rádio Marconi, falando sobre educação. Obrigado e um bom dia.
Bom dia para você e para todos os ouvintes. Um grande abraço.